Boa tarde a todas e todos que seguem acompanhando o nosso curso. Quero lembrar vocês que o álbum do Sarau Virtual está disponível no Bandcamp. Nós colocamos o link no quadro de avisos. Aproveitem para visitar e ouvir esse conjunto de áudios que foram colocados ali, compartilhados já no nosso fórum do Sarau Virtual. Mas agora muito valorizados pela organização que a Viviane fez, pela arte da capa que a Jéssica fez e pela possibilidade que a gente tem de fazer isso circular como um conjunto mesmo que se abre para a escuta de sentimentos e reflexões que tem perpassado a todos nós, né, nesse momento. Quero comentar um pouco os textos da Diana Taylor e do Márcio Seligman Silva, colocando primeiro o que a gente já sabe sobre essa amplitude do conceito de performance, né? A gente pode pensá-la como representação teatral não convencional, como por exemplo o Happening. A gente pode pensá-la como arte de ação, e nesse sentido vinculada ao campo das artes visuais, nas instalações, na body art. A gente pode pensá-la também de uma perspectiva mais antropológica, como a Diana Taylor traz a partir do Richard Schechner, a ideia do comportamento reiterado, que seria uma ampla gama de práticas e eventos, como danças, línguas faladas, esportes, teatro, rituais, comícios políticos, funerais, uma série de possibilidades de práticas que envolvem comportamentos que são ensaiados ou convencionados e considerados apropriados para cada ocasião. Então, nesse sentido, se a pergunta é ontológica, ou seja, o que é, se ela busca uma essência, a gente vai perceber que existe uma variabilidade, porque o que se considera performance em uma sociedade pode não ser em outra. Por exemplo, o que se relaciona aos ritos funerários, né? Existem práticas que são de cada cultura, de cada povo e que não são aceitas ou toleradas por outros, né? Uma outra possibilidade da pergunta é não o que é, mas sim o como, né? É pensar a performance como lente metodológica, ou seja, algo como performance. No caso, a tradução, por exemplo, como Flores e Gonçalves colocam e como a gente tem destacado também. Agora, se teria alguma coisa irredutível nessa variabilidade de performance, seria a presença do corpo. E aí, justamente, né, uma das questões que a gente traz para a reflexão sobre a tradução é isso: essa ideia de que há um leitor tradutor que se dá de corpo ao texto que traduz, que dá também um novo corpo ao texto que traduz. Está também essa perspectiva do Posuntor da leitura como performance, da leitura como um movimento que traz a própria literariedade, né, do texto à tona. E uma coisa que a gente traz aqui a partir desses textos da Diana Taylor e do Márcio Seligman Silva é a questão da memória, né? Quando a Diana Taylor fala da performance como comportamento reiterado ou como cultura incorporada, ela está falando também sobre como essas diversas práticas coletivas, elas funcionam como importantes agentes de transmissão de conhecimento, né? E isso está em estruturas antropológicas das mais profundos na nossa história, né? Se a gente pensa, por exemplo, no contexto colonial, no contexto pré-colonial, a gente tem um amplo repertório de tradições que são armazenadas no corpo, principalmente quando nós falamos de sociedades ágrafas, né? Mas não exclusivamente. A Diana Taylor, ela propõe que se pense também o próprio roteiro da conquista como uma performance. Então, quer dizer, o roteiro da conquista, ele tem marcas muito claras, símbolos muito claros, gestos muito claros, né? E a gente consegue perceber o quanto esse roteiro da conquista, que é extremamente forte e marcante lá no século XVI, mas o quanto a gente tem isso arraigado ainda, né? E o quanto esse roteiro da conquista segue sendo reproduzido, né? Sob outras formas, com outras nuances, com outras características, mas ele segue, continua sendo reproduzido, né? Bom, em relação a esse amplo repertório da tradição oral, a gente tem essa questão também das transcrições, né? O quanto as transcrições realizadas, por exemplo, por Bernardino de Sahagún, eles trazem do repertório para o arquivo, né? Ou seja, aquilo que está nesse repertório intangível, mas que está na memória desses corpos coletivos, das pessoas que fazem parte de uma coletividade, né? O quanto isso passa a ser transcrito, escrito e incorporado a um arquivo, né? Que, por sua vez, ele é um arquivo de memória e de apagamento, né? Porque é isso. Porque o que será transcrito é uma escolha, e depois o que será traduzido também é uma escolha. E aí, o caso de Bernardino Sahagún é uma escolha bem da perspectiva da concepção de mundo que se quer colocar, que se quer tornar dominante naquele momento. Então, aí nesse processo há também o que a Diana Taylor vai colocar como uma performance das proibições, né? Então tem também todo o rito de proibição e de punição exemplar, né, para que reste do repertório somente aquilo que interessa para aquele contexto, né? Nisso, eu acho que seria interessante a gente pensar a Sor Juana, né? Eu vou disponibilizar um link para uma série que foi colocada no ar pelo Netflix, né? Foi produzida pelo Netflix. E o primeiro capítulo da série traz uma cena que me parece bem interessante nesse sentido. Vocês vão ver ali. Tem o link para o primeiro episódio inteiro. Se quiserem assistir o primeiro episódio inteiro, perfeito. Se não quiserem, para o que eu quero destacar, entre os minutos 8 minutos e 50 segundos e o minuto 10 e 5 segundos, nesse pedacinho tem uma cena particularmente interessante para isso que a gente está falando dos ritos, né? Ali no caso é um rito que se dá na corte colonial e um rito de apresentação da cortesã da Sor Juana postulando, né, se colocando como disponível para a virreina, me fugiu o nome em português. E como que existe também ali um processo de cerceamento, né, do que ela está querendo apresentar como possibilidade, que é justamente um poema que ela está performando, é um poema em língua indígena, né? Então ali se mescla, a meu ver, essa ideia também da performance das proibições, né? Daquilo que está sendo vetado naquele contexto cultural. Bom, também é interessante essa concepção, esse conceito de tradição, né? Que seria não somente a tradução da letra ao corpo, ou de certa forma a própria leitura, né? Mas também justamente a tradução como uma crítica, ou a tradução de modo crítico em relação ao passado colonial, tendo presente, né, toda essa reflexão anterior, né, a ideia da tradução como um questionamento sobre a tradição ocidental imposta, no momento em que esse amplo repertório das tradições armazenadas no corpo é banido em grande parte, e o que não é banido é, digamos assim, limpo e organizado da forma como se quer criar dentro de uma tradição que tem interesses, né, de constituição de de uma ideia de unidade, né, de unidade de povo. Claro que a ideia de unidade de nação é posterior, mas de alguma forma essa unidade de nação posterior, que vem no século XIX a se consolidar de uma forma mais forte, ele vem se constituindo e vem se configurando pouco a pouco, ao longo dos séculos precedentes, desde o momento da conquista, né? Então, nessa ideia da tradução como uma apreciação crítica do passado colonial, a gente tem muito forte a atuação do Haroldo de Campos, e as reflexões de Flores Gonçalves, novamente, também são interessantes nesse sentido. E aí é quando eu puxo o gancho para pensar o texto do Márcio Seligman Silva, porque ele vai falar exatamente na tradução, em uma modalidade de tradução baseada na ética da diferença, né? Ou seja, não essa tradução conformadora, né, de uma unidade, não a tradução de uma perspectiva imitativa e subordinada a um original estanque, mas uma tradução que sairia de uma lógica da conversão, né? Essa lógica da conversão, ela diz que o único modo de se fazer compreender é incorporar o outro ao mesmo, que é o processo catequizador, né? Então, a ideia da tradução dialógica, a ideia da tradução capaz de lidar com a diferença, baseada em princípios de interculturalidade, de plurilinguismo, ela vem a ser divergente dessa lógica da conversão. E aí também o que o Seligman Silva coloca é essa questão da tradução e da memória coletiva como algo que estão em um constante fazer, né? Que segue estando por fazer. Então a memória não é algo que está estabelecida, ela é algo que se constrói justamente pelos atos e pelas práticas reiteradas, né? Socialmente, aceitas coletivamente, convencionadas coletivamente, e ela está sujeita também, né, a transformações. E a tradução, ela vem a ter, claro, um papel importante nisso, né, porque como a gente tem colocado desde o primeiro momento da reflexão, a gente tem escolhas, né, sobre o que traduzir, sobre como traduzir, que são escolhas básicas a partir das quais também se arma e desarma, se armam e desarmam determinadas práticas que se tornam, né, uma memória coletiva incorporada. Bom, então, em linhas gerais, esse é um comentário desses dois textos para alimentar um pouquinho mais o debate, a conversa. A gente já está quase no período de encerramento desse tópico 3, mas ainda temos um par de dias, né? E, bom, de qualquer forma também o tópico fica aberto para consulta. Eu acho que esses dois textos talvez sejam um pouco mais complexos, né? E os elementos que a gente tem para comentar o poema da Sor Juana, eles também podem ser ampliados, né? E a gente pode buscar, além desses materiais que já foram disponibilizados, que tem outro link ali, né, para um artigo que apresenta uma exposição que vai abrir, se eu não me engano, ainda não está aberta. Até a última vez que eu verifiquei, uns dias atrás, ela ainda não estava aberta. E eu não identifiquei ainda a data de abertura dessa exposição. Mas, de qualquer forma, está anunciado que ela vai acontecer. Então, se não coincidir ainda com o nosso período nesse tópico, quem sabe a gente consegue acessar essa exposição logo mais. De qualquer forma, é um material complementar. Então, eu convido vocês também a essa leitura do poema da Sor Juana e a pensar um pouquinho sobre o que está colocado ali. Um abraço.